DW. Jornal da Manhã.
Ora, muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do jornal desta sexta-feira de manhã, dia 10 de outubro. Em Moçambique, jurista defende que o governo de Daniel Chapo não deveria liderar o diálogo nacional inclusivo.
Era de todo desejável de que o processo de auscultação para uma nova visão da nação fosse orientado de forma independente do governo, porque o governo é, obviamente, parte interessada do processo.
Chegou ao fim o sonho moçambicano de jogar o Mundial 2026. Chiquinho Conde lamenta os erros na derrota por 2-1 frente à Guiné-Conakry.
Infelizmente, distraímos, os erros pagam-se caros. Pequenos detalhes fizeram com que nós fôssemos a correr atrás do prejuízo. Infelizmente, pecámos no detalhe.
Camarões prepara-se para ir a voto já este domingo. Paul Biá, no poder há 43 anos, é o favorito, enquanto a oposição está tremida e os jovens temem que o seu voto não traga mudança. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. Quando as iniciativas de paz e de consensos vão deixar de acontecer sob os auspícios do governo moçambicano ou deixar de ficar de reféns de políticas, de forças políticas, por que não uma mediação apartidária? Entre os intelectuais começa a ser consensual a necessidade de se atribuir um caráter neutral aos processos. Entidades ad hoc poderiam ser a solução na perspectiva de um pensador. Mas será que os envolvidos têm interesse em abandonar os seus interesses estomacais, como diz a sociedade, para começarem então a servir o povo? Os detalhes com a jornalista Nádia Issufo.
Moçambique segue em polvorosa com o modelo de diálogo político nascido da crise pós-eleitoral. Nunca uma iniciativa de paz e de consolidação democrática foi tão rechaçada. O mais caricato é ter um dos intervenientes como organizador de processos que sequer imparciais, sem que nenhum dos envolvidos questione. Não passou a hora de se atribuir neutralidade a iniciativas de paz e reconciliação? Tomás Vieira Mário, jornalista e jurista, concorda em absoluto e acrescenta.
E num contexto como é o nosso, que é um diálogo que tem como origem conflito pós-eleições, era de todo desejável de que o processo de auscultação para uma nova visão da nação fosse orientado de forma independente do governo, porque o governo é, obviamente, parte interessada do processo, porque o governo, este, é do partido político que ganhou as eleições num contexto de muita contestação. Então, este contexto justifica ainda muito mais a hipótese de um processo liderado de forma independente, tanto fora dos estruturas do governo.
Em mais de 30 anos de multipartidarismo, o protagonismo do governo da Frelimo foi quase sempre intocável, facto que leva a sociedade a conjeturar que os partidos que participam dos processos compactuam em nome dos seus interesses próprios e não do Estado e da sua população. Questionado sobre eventuais motivações estomacais, a Renamo, através do seu porta-voz, Marcial Macoma, responde.
A essa questão não posso lhe dar nenhuma informação, não sei de que se refere, mas pelo que eu saiba, neste diálogo, por exemplo, agora, se for a fracassar, então é a própria sociedade civil também que está envolvida nisto, que está à procura de satisfação dos seus intentos estomacais, vamos dizer, porque a sociedade civil é parte integrante deste diálogo.
E sobre um estatuto mais imparcial para os diálogos, a segunda maior força da oposição prefere escudar-se em raros casos, por sinal pouco exemplares, em que assuntos do Estado foram tratados de forma personalizada como negócio de amigos. E a Renamo mostra também o ostracismo à ideia de independência.
A tal neutralidade que pede, se reparar, a Renamo, num passado recente, teve uma sequência de mediadores nacionais, a quando da Gorongosa, foram figuras de reconhecido mérito nacional, estiveram envolvidos nesse diálogo. Agora, quem os define é a própria sociedade que reconhece o seu mérito. Eu acho que o que está em causa, a neutralidade que se propõe, não pode ser uma neutralidade que nos seja imposta.
Contra esta maré renamista, há mais pensadores. Assuntos nacionais dizem respeito a todos os moçambicanos e, nesse sentido, o politólogo Ricardo Raboco é a favor da neutralidade das iniciativas de paz.
Claramente que sim. Não só por aquilo que disse, dos fatores concepcionais, mas também não há nada de novo que possa ser discutido agora que não foi discutido. Nós temos registros Quer dizer, tudo quanto se pretende discutir, a olhar pelo roadmap, pelos termos de referência do diálogo nacional, já foi há muito discutido.
Nos processos reconciliatórios, infalivelmente se incluem líderes religiosos que, em alguns contextos, são até considerados enviesados. Mas também são apontados outros setores e processos que podem garantir independência. Sobre uma hipotética implementação de modelos neutrais, Tomás Vieira Mário sugere.
Sociedade Eduardo Mongani, o Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IESE, uma outra instituição, qualquer entidade, mesmo que fosse uma entidade que é criada ad hoc, sob liderança de figuras independentes e credíveis, podia ser muito mais credível a partir da, repito, tendo em conta o contexto que originou o diálogo ora iniciado.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos no nosso Facebook se em Moçambique considera que a liderança do governo no diálogo nacional inclusivo afeta a transparência, neutralidade e até a democraticidade do processo. Já nos chegaram alguns comentários dos nossos seguidores. O Neves diz que não há diálogo que esteja a decorrer em Moçambique, apenas se trata de uma palhaçada. O Augusto subscreve e diz que se trata de máfia, não há diálogo. Diálogo inclusivo. Já o Alfredo diz que se trata de um diálogo nacional exclusivo, fazendo referência então a Frelimo, ao governo de Daniel Chapo, e também o Amos diz que infelizmente não há diálogo no meu país, tudo teatro, tudo fantochada. Já sabe que antes do final da nossa emissão ainda vai a tempo de deixar o seu contributo, vamos ler mais comentários, fique atento e já sabe como participar no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Chegou ao fim o sonho moçambicano de estar no Mundial 2026. A seleção dos Mambas perdeu ontem em casa por 2-1 frente à Guiné-Conakry. Com a vitória do Uganda no Botsuana, Moçambique já não pode alcançar o segundo lugar no Grupo D, que dá acesso ao play-off de apuramento para o próximo Mundial. O selecionador de Moçambique, Chiquinho Conde, justifica a derrota por pequenos detalhes.
Infelizmente, distraímos, os erros pagam-se caros. Digo sempre aos meus jogadores que marcar golos ganha-se jogos e dá-se espetáculo, mas defender bem ganha campeonatos e até qualificação. Neste caso, pequenos detalhes fizeram com que nós fôssemos a correr atrás do prejuízo. Conseguimos fazer um golo, a equipa esteve bem, esteve pressionante. Estivemos diante aqui de uma belíssima equipa que jogou tecnicamente boa. Se repararem, não houveram grandes situações de ocasiões de golo. Infelizmente, pecámos no detalhe.
E depois do apelo nacional rumo ao Zimpeto, a derrota de Moçambique levou alguns adeptos a desistirem de assistir o jogo, como a perua da W África, e a tristeza era perceptível na voz dos moçambicanos que acompanharam a partida.
É triste o que nos aconteceu em casa, ainda por cima. Moçambique entrou logo a perder, logo aos 66 segundos, mas os rapazes não baixaram a guarda, foram atrás do prejuízo. A seleção de Moçambique, os Mambas, neste caso, tem outra estrutura. Agora é só continuar a trabalhar. Olha, o Mundial foi-se.
A equipe mostrou-se forte, mas apresentava um bocadinho de nervosismo. Havia passes precipitados, passes curtos, mas em cômputo geral, nós tínhamos uma equipe para sair com um resultado diferente, até com uma vitória. Mas infelizmente o aspecto de concretização deixou-nos em desvantagem.
Na última jornada, marcada para o dia 14 de outubro, Moçambique fecha a sua participação no apuramento frente à Somália. E o escritor moçambicano Mia Couto apelou numa conferência na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, a uma maior cooperação entre Portugal e Moçambique e defendeu a importância de uma identidade plural moçambicana.
Pequeno exemplo do toureiro, o Xibanga. Os moçambicanos não conhecem. Não? Os portugueses conhecem mais este moçambicano que nós próprios moçambicanos. Então, porquê é que não revisitamos e fazemos isso juntos? Quer dizer, porquê é que nós não, nessa busca desse passado comum, vamos construir um futuro mais comum entre nós, Moçambique e Portugal?
Vamos agora até Angola, que registou 128 mortos e 1.128 feridos só em setembro, no total de 972 acidentes de viação, a segunda causa de morte no país depois da malária, divulgou ontem a Polícia Nacional. Os dados foram apresentados durante a primeira reunião de balanço do Programa de Prevenção Rodoviária, denominado Muda Antes Que Seja Tarde, lançado em agosto passado para reforçar a prevenção e fiscalização, bem como reduzir os índices de sinistralidade no país. E na política, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, apresenta hoje em Luanda a sua recandidatura à liderança do maior partido da oposição angolana, anunciou a Comissão de Comunicação e Marketing do 14º Congresso. De acordo com a nota de imprensa, Adalberto Costa Júnior vai formalizar então a sua candidatura junto à Comissão de Mandatos no quadro do 14º Congresso Ordinário da União Nacional para a Independência Total de Angola, que se realiza entre os dias 28 e 30 de novembro deste ano. Este anúncio surge, recorde-se, desde depois já da intenção da pré-candidatura de Rafael Savimbi. E Cabo Verde registra 56 casos de malária desde janeiro deste ano, quase o dobro dos 31 contabilizados até setembro, disse o ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, ao anunciar um reforço das estratégias de vigilância e prevenção para travar a propagação da doença.
DW África. Deutsche Welle.
As eleições presidenciais nos Camarões, marcadas para este domingo, decorrem num clima de grande desconfiança, especialmente entre os jovens. A desqualificação do principal opositor, Maurice Kamto, gerou frustração e apatia, com muitos jovens a perderem a fé na legitimidade do processo. Paul Biá, no poder há 43 anos e com 92 anos de idade, é apontado como o provável vencedor, o que reforça a sensação de que o resultado está previamente decidido. Com mais de metade da população com menos de 30 anos, a juventude pode ser um fator decisivo, mas será que vai votar ou acabará por desistir devido ao desemprego e à corrupção? Um trabalho de Martina Chizowski, adaptado por Catarina Martins.
A oposição encontra-se dividida e enfraquecida, com apenas 12 dos 83 candidatos inicialmente inscritos a serem aprovados. A exclusão de Maurice Kamto e a falta de uma frente unida contra Paul Biya estão a alimentar o boicote às eleições. Os jovens têm manifestado abertamente a sua frustração e alguns chegaram mesmo a destruir os seus cartões de eleitor. Outros aguardam uma orientação clara de Maurice Kamto para decidirem se vão ou não participar no escrutínio.
O entusiasmo hoje já não é o mesmo na opinião pública camaronesa em relação às eleições presidenciais de 12 de outubro. Há mesmo quem tenha rasgado o seu cartão de eleitor. Por isso, estamos à espera da palavra de ordem que o presidente Maurice Kamto irá dar, porque se ele não disser nada, garanto-vos que muitos camaroneses não irão até ao fim.
Apesar do descontentamento generalizado, há sinais de envolvimento cívico entre a juventude. Atualmente, mais de 2,7 milhões de jovens entre os 20 e os 35 anos estão registados. No entanto, persistem acusações contra o partido no poder, o Movimento Democrático do Povo dos Camarões, de manipular o processo eleitoral. O partido rejeita. Para Duval Bel Ebal, membro da Comissão Municipal do Movimento Democrático, a sabedoria do presidente Paul Biá constitui uma vantagem em relação aos restantes candidatos políticos.
Vocês sabem que em África o homem idoso é sinônimo de sabedoria e acreditamos que o presidente Biá nos salvou de muitas situações porque em determinado momento teve a sabedoria necessária para tomar a decisão certa.
Para muitos camaroneses, a distância entre as promessas políticas e a realidade continua a alimentar a desilusão. O líder do Movimento Novo do Povo, Banda Kani, atribui ainda a desmotivação dos jovens à falta de educação cívica.
Estes jovens, movidos pelas difíceis condições de vida, estão a fazer o que todos os jovens no mundo fazem, estão a rebelar-se. Mas revoltas sem raízes profundas são espontâneas e incapazes de derrubar um sistema tão estruturado como o Estado camaronês. A falta de cultura política, que é a norma no nosso país, faz com que tenhamos uma juventude capaz de se levantar, capaz de se revoltar, mas incapaz de cumprir a missão da sua geração.
As eleições presidenciais nos Camarões estão marcadas para este domingo. Catarina Martins, DW.
Aos 92 anos de idade, o presidente Paul Biá, no poder há 43 anos, está a tentar um oitavo mandato, enquanto uma oposição dividida se esforça para enfrentar um desafio que poderia quebrar o seu longo e inabalável reinado nos Camarões. No início desta semana, Biá fez uma rara aparição pública no seu primeiro grande comício na cidade de Mahoá, no extremo norte do país. Prometeu reforçar a segurança nacional, combater o desemprego jovem e melhorar as infraestruturas. Para Biá, ganhar mais um mandato não se trata apenas de permanecer no cargo, mas sim de provar ao público nacional e internacional que o seu governo ainda tem legitimidade. O seu adversário mais visível, Maurice Kamto, foi desqualificado estas eleições depois do órgão eleitoral Elecam ter declarado que o seu partido tinha violado as regras de nomeação. Críticos como a doutora Violeta Focum, analista camaronesa de governação e eleições, condenam a decisão como sendo motivada por razões políticas e mais um golpe nas esperanças de uma eleição livre, justa e transparente. Acho que a confiança do público ainda é muito baixa, porque os cidadãos ainda veem o processo como algo mais simbólico do que como eventos competitivos genuínos, nos quais talvez tenhamos uma substituição. Ouvidos pela DW, alguns camaroneses não pensam em deixar de exercer o seu direito de votar e apenas têm um pedido. Estamos apenas à espera que as coisas melhorem, porque a situação do país está a ficar cada vez mais difícil e esperamos que o vencedor das eleições veja estas situações, os problemas que os cidadãos estão a enfrentar. Então, essa é a razão pela qual devemos votar. Mas há preocupações com a segurança dos eleitores nas regiões anglófonas. Durante anos, os bloqueios separatistas nas regiões anglófonas do Noroeste e Sudoeste dos Camarões mantiveram as crianças fora da escola. Agora, táticas semelhantes ameaçam o dia das eleições. Apesar do panorama sombrio, é visível uma nova energia entre os eleitores mais jovens e do sexo feminino. Candidatos como Hermine Patrícia Ndane Joia simbolizam esse impulso. Uma mulher que tenta entrar na estrutura de poder dominada pelos homens dos Camarões e falar com os eleitores mais jovens e urbanos. As condições desiguais entre os candidatos também são uma nuance nas eleições do próximo domingo. Analistas dizem que a campanha de Ndane Joia mostra um desejo mais profundo por uma política inclusiva, mas também como as desigualdades estruturais persistem. Sem acesso igual aos recursos ou tempo de antena justo, os candidatos da oposição raramente vão além de campanhas simbólicas. Para a oposição, mesmo um forte segundo lugar de qualquer candidato seria considerado uma conquista.
DW Notícias.
O governo israelita aprovou o acordo de paz inicial com o Hamas, que inclui a libertação de todos os reféns israelitas e a retirada parcial do exército de Israel da faixa de Gaza. O governo acaba de aprovar o acordo para a libertação de todos os reféns, vivos ou mortos, anunciou em comunicado o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E os Estados Unidos vão enviar 200 militares para a faixa de Gaza para que se unam às tarefas humanitárias de supervisão da implementação da primeira fase do acordo de paz, de acordo com o Comando Central norte-americano. O efetivo vai estabelecer um acordo de coordenação civil-militar em território israelita e palestiniano. E múltiplas explosões foram ouvidas durante a madrugada em Kiev, com o governo ucraniano a relatar ataques maciços às infraestruturas energéticas do país e pelo menos 8 feridos na capital e 3 em Zaporizhia. No futebol, o Egito e a Argélia são as mais recentes nações africanas qualificadas para o Mundial 2026. A seleção argelina qualificou-se pela 5ª vez para um Mundial ao vencer o Grupo G da Zona Africana. Em Oran, bateu a Somália por 3-0. Já o Egito de Mo Salah assegurou o primeiro lugar no Grupo A, o único de acesso direto, diga-se, ao derrotar fora o Lanterna Vermelho Djibouti, também por 3-0, rumo à quarta presença após 1934, 1980 e 2018. Egito e Argélia, então, juntam-se à Tunísia e Marrocos com o bilhete para o Mundial 2026. Quanto à lusofonia, a esperança resta segunda-feira em Cabo Verde.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos no nosso Facebook se considera que a liderança do governo moçambicano no diálogo nacional inclusivo afeta a transparência, a neutralidade e até a democraticidade do processo. Continuam-nos a chegar mais comentários. O Joe Camilo diz que não há diálogo sem povo. O Dino classifica como interesses estomacais e o Arnaldo diz que o problema não é o diálogo, mas sim fazer cumprir a lei eleitoral. Chega aqui ao fim o jornal desta manhã de sexta-feira. Muito obrigado por nos terem acompanhado em mais uma semana noticiosa matinal. Mais logo, como sempre, voltamos com o Jornal da Noite. Tenha uma ótima sexta-feira, bom fim de semana, até à próxima. Saúde e paz e um abraço. Bom dia.